um dos mais contundentes problemas que nós encontramos no consultório diz respeito à falta de contextualização da pessoa que nos chega. Se uma pessoa chega ao consultório e nos diz que está sofrendo de qualquer tipo de situação, coisa e contextos e tudo mais, é essencial, que a gente primeiro parta do contexto onde estas questões ocorrem, onde isso acontece. O risco que corremos de uma análise sem contexto é como você chegar ao espaço sideral, encontrar uma pessoa flutuando e quiser entender o que se passa no espaço sideral. Você verá que vai ser muito difícil, muito difícil. E os erros aqui, que já são usuais em clínica, se tornam muito mais graves, muito mais sérios. A maneira como nós evitamos isso, num primeiro ponto, é localizando as coordenadas existenciais. Aliás, para aqueles que já estudam filosofia clínica há muito tempo, estão familiarizados com as partes avançadas, quando nós chegamos lá adiante nas autogenias, que é um dos temas mais complexos, o que é dito aos alunos? Que em caso de problemas existenciais, de estranhezas, de esquisitices, de falta de orientação, uma das primeiras orientações é: volte para a sua base categorial. É o seu chão, é o seu assoalho, é onde você está existencialmente. Bem, de vez em quando nós vamos ligar aqui. Posto isso, vamos diretamente agora trabalhar já com os nossos livros e tudo mais. Primeiro eu quero mostrar para vocês um elemento corriqueiro, usual do nosso dia a dia. Uma das questões que mostra o que faz a base, a ausência de uma base categorial, ok? Eu peguei uma obra emblemática sobre isso, que é o Diário de Bridget Jones. Conhecem essa obra? Virou filme, virou peça de teatro, fez um sucesso estrondoso. O que é esse livro aqui? Esse livro mostra uma menina de uma cidade grande que vive os problemas típicos da nossa época. Relacionamentos, questões familiares, questões de trabalho, típica da nossa época. Você lê uma obra dessa, você diz: eu conheço essa garota. E conhece, ok? Ela é a nossa filha, ela é uma enteada, ela é alguém que conhecemos geralmente muito próximo a nós. Olhem esse trecho aqui que eu separei para vocês. Quinta-feira, 3 de agosto. Então ela escreve assim: minha cabeça não está nada boa, outra vez. Não suporto a ideia de Daniel ter outra mulher. Passam mil fantasias pela minha cabeça de coisas que os dois estão fazendo. Fiquei distraída 2 dias com o plano de emagrecer e mudar de personalidade. Mas depois desmontou tudo na minha cabeça. Percebi que era apenas um jeito complicado de enganar a mim mesma. Estava achando que podia me reinventar em poucos dias e assim anular o impacto da dolorosa e humilhante infidelidade de Daniel, ocorrida numa encarnação anterior e que jamais se repetiria no meu novo ego melhorado. Infelizmente, agora vejo que o único motivo para me reinventar, combater a celulite e emagrecer, era fazer com que Daniel percebesse o erro dele. Tom já tinha me prevenido e dito que 90% das cirurgias plásticas são feitas por mulheres cujos maridos fugiram com mulheres mais jovens. Eu disse que a giganta do terraço não era tão mais jovem que eu, só mais alta, e Tom argumentou que não era esse o problema. Ah, diz ela. No trabalho, Daniel continuou me mandando mensagens pelo computador e dizendo: precisamos conversar. Ignorei de propósito. Quanto mais ele mandava mensagens, mais iludida eu ficava, achando que minha reinvenção estava funcionando. Ele tinha percebido seu tremendo erro. Só agora vi o quanto me amava e a giganta do terraço já era. isso aqui, graça em grande número nos consultórios. É impressionante, impressionante. Você lê esse livro da Bridget Jones e é todo ele assim. Passa folhas e passa folhas e você fica cada vez mais com a impressão do mesmo, dos princípios da nossa época. Quais são eles? Olhe, observem uma coisa. O terapeuta, filósofo clínico, que pega uma menina dessa no consultório e a partir de um discurso como esse, acha que pode fazer inferências, muito provavelmente entrará numa armadilha conceitual tal qual essa pessoa se encontra. Ao desamarrar um laço, outro surge e não, provavelmente não haverá fim. Agora, se você contextualiza essa garota, se você sabe a história de vida dela, de onde ela vem, quem são os pais dela, como era o contexto familiar, social, cultural e antes disso, onde ela se insere nisso? Quem teve a felicidade de estudar a última aula, agora deve estar se sentindo feliz, porque está revendo os aprofundamentos aqui com base no que foi trabalhado. E que é requisito para a nossa próxima aula. A maneira de você evitar de cair numa conversa vazia, no qual a clínica vai parecer andar para algum lugar, mas logo em seguida cai no vazio, e na desmotivação, que é o que geralmente ocorre, não é? Porque você fica trabalhando assuntos imediatos, assuntos imediatos, assuntos imediatos, e agora ela traz um outro problema com o namoradinho, com o tal do Daniel, e agora é a celulite, agora ela quer emagrecer, agora ela quer uma cirurgia plástica, agora ela está ficando velha. Você começa a trabalhar essas coisas entrando na armadilha conceitual da pessoa. Se enraiza nessa areia movediça, o resultado é lotérico, é aleatório, é muito difícil. Agora eu quero mostrar para vocês o oposto disso. E vocês já vão ver, como poucas vezes viram antes, a propriedade, a pertinência dos exames categoriais em clínica. Bem, essa obra eu recomendo para vocês, li e tive agora o prazer de reencontrar. É do Leonardo Boff. O tema é A Oração de São Francisco. Bem, vamos começar aqui. O Leonardo Boff, num trecho da obra dele, ele vai colocar o que segue. Isso é só um prefácio, porque eu quero dizer, na verdade, com essa seleção. O tema do livro o título do livro é Oração de São Francisco, escrito pelo Leonardo Boff e publicado pela Sestante. Ele diz assim: para os ideólogos do capitalismo, o socialismo funcionou por 50 anos como o grande bode expiatório, o anticristo, o Armagedon. Quem viajou com o professor Pachter para a Universidade Hebraica, Israel, deve lembrar, nós passamos pelo vale do Armagedon, não é? Onde vai, diz a reza a tradição, que vai terminar, começa o fim do mundo por ali. Só que você passa ali e é um vale coberto de verdes e laranjeiras, lindíssimo. Quando na antiguidade falaram do Armagedon, aquilo era um charco cheio de malária e mosquito, um horror, e agora é um oásis. Não sei se diriam que lá vai ser mesmo o Armagedon, fica difícil acreditar, mas se o livro diz. O Boff continua: com sua derrocada se previa um mundo de paz, quer dizer, derrocada do socialismo. Hilária ilusão, surgiu uma nova ordem mundial altamente vitimatória, porque assentada sobre o mercado mundial, cuja lógica fria é a competição, não é mais a cooperação. 2/3 da humanidade são excluídos dos benefícios do desenvolvimento, vítimas do altar da mamona das finanças especulativas. Não há paz no mundo do trabalho, nas empresas, nas políticas nacionais e mundiais. Ressurge a violência na forma de exclusão social, do fundamentalismo e do nacionalismo. Poxa. Bom, os senhores vão, provavelmente vão pensar, isso que o professor está falando, é isso sim é uma contextualização. Isso sim são os exames das categorias. Puxa, que bacana. Como é mais profundo e diferente da Bridget Jones. Agora sim, ficou bem claro, professor, né? Tem que falar das questões sociais, ambientais e culturais. Isto aqui pode, de fato, ser um elemento de base categorial, mas pode muito mais ser um dado falacioso de bases categoriais. Como saber a diferença? Já vamos ver. Para isso, vamos caminhar um pouco mais, tá bom? Na segunda e última parte, aqui da obra do Leonardo Boff, que foi separada para os senhores, consta o seguinte. O Leonardo Boff, ele entra diretamente na questão de São Francisco. E ele diz assim, a paz que Francisco quis não se restringiu apenas à relação entre as pessoas. Sabemos que é nas relações societárias que ocorrem as violências estruturais que mais vítimas fazem. A sociedade de seu tempo era profundamente dividida entre maiores e menores, clérigos e leigos, nobres e plebeus. Entre eles, havia conflitos permanentes e guerras entre burgos. São Francisco desarma os conflitos pela bondade e pelo enternecimento. Não guarda nenhum ressentimento diante de outros que têm opções diferentes da sua, como os ricos. Diz a legenda dos três companheiros que ele insistia junto aos confrades, abre aspas, para que não julgassem a ninguém e não olhassem com desprezo aqueles que vivem no luxo e se vestem com sofisticação e fausto, porque Deus é senhor deles e nosso e tem o poder de chamá-los a si e fazê-los justos. Aos ladrões que assaltavam para comer, conquista-os indo atrás deles e gritando, irmãos, vinde a nós, somos frades e lhes trazemos excelente vinho e pão saboroso. O que Leonardo Boff faz é fazer a base categorial? Poderíamos dizer que, diferente da Bridget Jones, estamos diante de um homem que plantou a base categorial? Posso problematizar esta questão? Será que um outro teólogo que não fosse da teologia da libertação faria uma... Por exemplo, nosso colega querido Jamil, lá de Bariri, do Instituto Stefanuto, ele está fazendo a tese de doutoramento dele exatamente, as autogenias verticais em Francisco de Assis, com ênfase nas chagas. Ele está estudando e está pesquisando, ele já esteve em Assis, na Itália, onde nós estaremos em setembro, na Toscana, na viagem de estudos. Ele estava contando que mandou buscar vários livros para fazer a tese de doutoramento dele, e uma das questões é, será que quando havia as chagas, não é? Havia uma baixa autogênica em Francisco de Assis ou não havia uma baixa autogênica? Eram criaturas muito de outros patamares que chegavam até ele, seja de cima, seja... É o estudo de doutoramento dele, do Jamil. E é uma leitura completamente diferente da leitura de Boff, de Francisco. Então, qual seria uma base categorial? A do Jamil, por exemplo? Que seria uma base filosófico-clínica com elementos autogênicos, ou Boff na teologia da libertação. E há muitas outras visões. Qual visão vai me dar uma base categorial? Bem, agora vamos, colocado o problema, vamos tentar lidar com ele, ok? De uma maneira bem concreta. Olha, o Roberto, por exemplo. O Roberto trabalha no hospital psiquiátrico lá em São Paulo. Esqueci esse computador, você não pode tocar na tela dele. Ela é viva. Mudou tudo a configuração ali, viram? O Roberto, querido, você trabalha no hospital aí em São Paulo, psiquiátrico. Você recebe uma pessoa, você tem que lidar com ela na base categorial. Você não pode ficar especulando. Será que Leonardo Boff? Será que é o Jamil? Será que é o... Qual é a outra leitura plausível? Ele precisa ir direto a esse ponto. Então vamos ver como se faz isso. Eu não vou aqui tomar o tempo dos meus queridos alunos e desconsiderar vocês e explicando para vocês algo que está lá nos cadernos e que vocês podem ler. As cinco categorias, tem aqui no compêndio da professora Michele, não é? Assunto imediato, assunto último, lugar, circunstância, tempo, relação. Não, isso aí vocês veem no caderno. Aqui é lugar de fazer a prática avançada disso. Lá vocês estudam os conceitos, as coisas didáticas e aqui os aprofundamentos, é um curso avançado. Então vamos lá, sem mais delongas. A resposta a isso que eu coloquei é bastante tranquila. Ela é bastante calma, mas, no entanto, muito trabalhosa. Isso vocês têm que saber. Bom, vamos ver então. A pessoa chegou e ela traz os relatórios dela, os depoimentos, os testemunhos, as narrativas existenciais dela, sejam lá quais forem, tal qual Boff fez, tal a Bridget Jones fez, inevitavelmente esta pessoa conversa em maior ou menor escala, em maior ou menor intensidade com isso que nós chamamos de meio. Algumas vezes ela se confunde, se mescla com o meio, como vocês vão ver logo em seguida num grande filósofo que eu vou ler. Em algumas vezes, não. Ela está apartada do meio. É como quando houve encontro nacional lá em Cuiabá e nós fomos até a Chapada, os alunos. Um olhou lá de cima da Chapada e disse, como é linda a natureza, né, professor? Eu aqui, a natureza lá, estamos apartados. Outros se inserem na natureza. Como é bonito tudo isso que vivemos. Então, ele está dentro, ele é parte da natureza. E há mil outras configurações. A própria narrativa da pessoa nos dá isso. Vocês não precisam se preocupar. Não é preciso ficar batendo cabeça, nada. É preciso, claro, diligência, trabalho, aprofundamento. A própria pessoa, à medida que vai andando, vai nos mostrando quais são esses registros ambientais, de época, de idioma, de cultura e tudo mais. Em todos esses elementos, que são bilhões que transitam pela pessoa, o que nós devemos considerar? Porque é muita coisa, não é? O que nós devemos considerar? Aquilo com que a pessoa tem maior interseção e proximidade e aprofundamento é o que nós devemos trabalhar e considerar. Por exemplo, você pegar o texto do Boff, por exemplo, e trazer para ele as questões da cirurgia plástica da Bridget Jones, da celulite da Bridget Jones, da giganta, como ela fala, do andar superior que tirou o namorado dela e tudo mais, ele vai dizer, isso é alienação. Com tantos problemas graves que vivemos, você vem me falar disso, isso é mais... E aí ele puxa para a maneira como ele entende o mundo para explicar por ali. Isso é mais um exemplo de como esse capitalismo tacanho infernizou o socialismo e nos alienou. Agora você faz o contrário, leva o Boff lá para o mundo da Bridget Jones. Ela vai dizer, é filósofo, é maluco, né? Filósofo, teólogo, olha o que ele fala. Olha que visão mais esquisita que o sujeito tem. Eu nem entendo o que ele está falando. Esse homem não sabe nem o que é uma celulite. Não sabe e não se importa também, não é? Mas ela... No mundo dela, nos elementos ambientais, as coisas já se colocam. Ou seja, em suma, diante no consultório, na clínica, sobretudo alguns de vocês que trabalham, o Alfredo lá no hospital dele, a Mônica lá no hospital dela, vocês que estão trabalhando direto, a Denise também no hospital, vocês estão trabalhando e atendendo pessoas e tudo mais, vocês não vão ter muito tempo hábil de ficar pesando, medindo e teorizando. A pessoa chega, ela tem um problema concreto e você tem que ir para cima disso. Agora, quando há um discurso, mesmo disforme, não se iludam. Os dados categoriais vão aparecer dissociados, quebrados, de maneira disléxica. Não tem problema. Eles surgem. Às vezes surgem em fragmentos, em retalhos. É assim mesmo. Isso mostra, de uma maneira cabal, e mais uma maneira de testemunhar os elementos, como a pessoa vivencia esses fatores nela. Então, nós vimos alguns elementos nesta primeira parte sobre os exames das categorias ligados à identificação. O que vem agora é um aprofundamento disso. Então, eu quero apresentar para vocês o Geoffrey Blaney. Opa, o que houve aqui com a internet? Tá bom, né? Tá bom. Isso. Este autor, o Blaney, ele é um dos grandes historiadores. Ele lembra muito a maneira como ele escreve, deliciosa, dele explicar a história da humanidade, lembra muito, claro, guardadas as diferenças de estilo, a Will Durant, né, que foi um grande escritor, um grande filósofo. E aqui, uma breve história do mundo, eu vou ler um trecho para vocês como maneira de aprofundarmos os nossos estudos a partir do que esse professor da Universidade de Harvard escreve. Ok? Então anotem que o professor vai ler aqui. Quando a gente aprende nos livros de história, puxa, os portugueses para chegar à Índia, fizeram uma nova rota e tudo mais, a gente vê aquilo de uma maneira panorâmica, parece que eles giraram o barquinho para o outro lado e foram. Olhem como ele vai nos contar o que aconteceu. A viagem de Portugal para a Índia tornou-se uma rota marítima regular. Era a mais árdua que o mundo até então havia conhecido. E a viagem às Américas não tinha concorrente. Claro, tornou-se simples, fácil. 4 ou 5 navios saíam a cada ano de Portugal rumo à Índia. E seus capitães planejavam a viagem cuidadosamente para que pudessem tirar melhor proveito dos ventos e fugir da perspectiva de encontrar tempestades perigosas ou costas arriscadas. A melhor época para partir de Lisboa por mar era na primeira quinzena de março, pois deste modo teriam 6 meses aproximadamente para navegar além do Cabo da Boa Esperança, cobrindo parte do Oceano Índico. O Oceano Índico é aquele oceano imenso, onde era provável que os ventos virassem a seu favor. Neste local, se chegassem muito tarde, poderiam encontrar ventos difíceis que os obrigariam a recuar até um local de abrigo. Uma viagem à Índia poderia durar 1 ano ou mais, se fosse iniciada na época imprópria. Imaginem, gente, uma viagem de barco durar 1 ano para ir até a Índia. Hein, Jair, você falando que daí onde você está até Manaus são 2 dias de barco, que está 1 ano dentro de um barco.
É complicado, né? Aqui na Amazônia, por exemplo, navegar no rio do Amazonas, tá? Você vê aquele barco cheio de rede, porque são viagens assim de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 dias.
Que coisa. Uma vez que os navios portugueses, bem carregados, passassem pela costa mais ao sul da África e virassem rumo ao norte, normalmente continuavam navegando pelo largo canal de Moçambique, que separava a África de Madagascar. Seguindo a costa até quase chegar ao Mar Vermelho, os navios então viravam a leste, seguindo a costa árabe, e finalmente completavam a viagem em seu destino na Índia. Os soldados, os mercadores que embarcavam em Lisboa não estavam mentalmente preparados para experiências penosas e longas como estas. E aí ele vai, aí ele conta, só mais um trechinho. Olha o que ele diz aqui, ó. Após poucas semanas, a água de beber, que era geralmente armazenada em barris de madeira, começava a cheirar mal, tornava-se também escassa conforme a viagem prosseguia, e assim lavar o rosto sem mencionar o resto do corpo não era um hábito frequente. Com tantas pessoas amontoadas no mesmo lugar, com o navio demorando muito tempo nos trópicos, sem frutas, sem vegetais, as doenças se alastravam facilmente. Nos anos de 1629 até 1634, mais de 5 mil soldados portugueses partiram de Lisboa, mas menos da metade deles chegou com vida à Índia. Olha que coisa! Que coisa! Ou seja, agora, eu, com essa leitura aqui, eu quis introduzir um outro fator, que é o fator factual. Ok? Aquele fator da verdade, como em Platão, a verdade como correspondência. Eu digo para vocês, isto é um livro, foi convencionado. Aí quando eu pergunto, Weldon, o que é isso? Ele diz, um livro, professor. Pronto, é a verdade por correspondência. Vejam que parece mais plausível para o nosso gosto atual uma leitura como essa, como um assoalho para os exames das categorias, pelo menos parece mais amistoso do que foi Boff com seu sectarismo ideológico, do que foi a Bridget Jones, né, com a sua alienação social da nossa época, com esse vazio social. Aqui não parece mais plausível, a gente diz, puxa, parece mais, a gente é apalpável, fidedigna a informação, parece um porto seguro onde nós podemos nos assentar para termos, enfim, a base historiográfica da pessoa. Não parece assim? A questão é que uma historicidade colocada desta forma, atendendo pressupostos estatísticos, pressupostos relevantes de época, mostrando quase que de modo fotográfico o que aconteceu, e daí o nome história, é assim que se passa na base historiográfica de uma pessoa? Se eu entrevistasse todos vocês que estão aqui hoje no Porto Alegre, no Instituto Pachter, para me falar sobre Porto Alegre, a partir de uma base historiográfica como a do Jeffrey, vocês me falariam tal qual ele falou? Acho. Tá vendo? A própria história, e por isso nós temos uma cadeira na filosofia chamada Filosofia da História, a própria história é... A própria história não é isenta de seu próprio discurso.